Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Bernardo Suate e Filomeno Lopes. O Papa Leão XIV telefonou para o Cardeal Pisabala, patriarca latino de Jerusalém, que, juntamente com o patriarca ortodoxo Teófilo III, entrou em Gaza com ajuda humanitária após o bombardeamento israelita à paróquia católica da Sagrada Família. O pontífice reiterou a sua proximidade e solidariedade ao povo palestiniano. Em telegrama assinado pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin, o Papa Leão XIV exprimiu a sua profunda tristeza pelo ataque nesta quinta-feira à paróquia da Sagrada Família. O pontífice assegurou ao pároco Romanelli, ferido na ação israelita, a sua proximidade espiritual e orações por toda a comunidade paroquial. Em seguida, reiterou seu apelo por um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e exprimiu a sua profunda esperança por uma paz duradoura. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Como dizíamos, o Papa Leão XIV telefonou o Cardeal Pisabala, patriarca latino de Jerusalém, que, juntamente com o patriarca ortodoxo Teófilo III, entrou em Gaza com ajuda humanitária após o bombardeamento israelita à paróquia católica da Sagrada Família. O pontífice reiterou a sua proximidade e solidariedade ao povo palestiniano. Mais pormenores com o colega Jackson Erpen.
É hora de pôr fim a este massacre. Na manhã desta sexta-feira, o Papa Leão XIV telefonou para o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, que entrou em Gaza, acompanhado pelo patriarca ortodoxo Teófilo III, para levar centenas de toneladas de ajuda humanitária um dia após o ataque israelense à única paróquia católica da Faixa de Gaza, que deixou 3 mortos e 11 feridos, incluindo o pároco padre Gabriel Romanelli. Enquanto o patriarca greco-ortodoxo e eu, juntamente com a nossa delegação, viajávamos para Gaza para uma visita de solidariedade à paróquia, às famílias das vítimas e a toda a comunidade, contou aos microfones da Rádio Vaticano, cardeal Pizzaballa, Sua Santidade, o Papa Leão XIV, telefonou para expressar a sua proximidade, seu afeto, suas orações, o seu apoio e também a sua intenção de fazer todo o possível para alcançar não só um cessar-fogo, mas também o fim dessa tragédia. O Papa Leão, relatou o patriarca, reiterou que é hora de pôr fim a esse massacre e que o que aconteceu é injustificável e é preciso agir para que não haja mais vítimas. Em nome do Patriarcado Latino, mas também de todas as igrejas da Terra Santa, queremos agradecer a Sua Santidade por essa proximidade, pelas orações que já nos foram asseguradas. Precedentemente, também lhe asseguramos, em nome de toda a comunidade de Gaza, irmãos e irmãs, sacerdotes, religiosos e religiosas, as nossas orações e agradecimentos. Recordamos que ontem, em um telegrama endereçado ao padre Gabriel Romanelli, pároco da Igreja da Sagrada Família em Gaza, que, como dissemos, sofreu ferimentos leves, o Papa havia renovado seu apelo por um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, expressando sua profunda esperança por um diálogo, reconciliação e paz duradoura na região. Santo Padre, na mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, havia expresso sua profunda tristeza por esse ataque contra a paróquia, que desde o início da guerra abrigou mais de 500 pessoas. O Papa Leão, confiando as almas dos falecidos, amorosa misericórdia de Deus Todo-Poderoso, assegurou a toda a comunidade sua proximidade espiritual e suas orações pelo consolo dos que sofrem e pela cura dos feridos. Em um comunicado, o Patriarca Latino de Jerusalém anunciou que, após o grave ataque ao complexo da Igreja da Sagrada Família em Gaza, Sua beatitude, o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, juntamente com sua beatitude Teófilo III, patriarca greco-ortodoxo de Jerusalém, entraram em Gaza essa manhã como parte de uma delegação eclesiástica expressando a solicitude pastoral compartilhada pelas igrejas da Terra Santa e sua preocupação pela comunidade de Gaza. Durante sua permanência na faixa de Gaza, afirma o comunicado, a delegação se reunirá com membros da comunidade cristã local, oferecerá suas condolências e solidariedade e estará ao lado das pessoas atingidas pelos recentes eventos. O cardeal Pizzaballa avaliará pessoalmente as necessidades humanitárias e pastorais da comunidade para ajudar a orientar a presença e a resposta contínuas da Igreja. A pedido do Patriarcado Latino e em coordenação com parceiros humanitários, o acesso foi garantido para fornecer assistência essencial não apenas à comunidade cristã, mas também ao maior número possível de famílias. Isso inclui centenas de toneladas de alimentos, kits de primeiros socorros e equipamentos médicos urgentemente necessários. Além disso, o Patriarcado garantiu a evacuação dos feridos no ataque para instalações médicas fora de Gaza, onde receberão os cuidados necessários. Rezamos pela segurança da delegação, conclui o comunicado, e pela suspensão das atividades militares durante a visita. Patriarcado Latino permanece firme em seu compromisso com a comunidade cristã e toda a população de Gaza. Eles não serão esquecidos nem abandonados. E da Terra Santa, após o ataque na quinta-feira, também foi divulgada uma mensagem dos patriarcas e chefes das igrejas em Jerusalém. Na declaração, eles também se unem em profunda solidariedade ao Patriarcado Latino de Jerusalém e às pessoas que se refugiam na Igreja Católica da Sagrada Família em Gaza diante do ataque hediondo do exército israelense ao complexo da igreja. Em união inabalável, denunciamos veementemente este crime. Os locais de culto são espaços sagrados que devem ser mantidos seguros. Eles também são protegidos pelo direito internacional. Atacar uma igreja que abriga aproximadamente 600 refugiados, incluindo crianças com necessidades especiais, é uma violação dessas leis. É também uma afronta à dignidade humana, pisotear a santidade da vida humana e a profanação de um local sagrado. Dos patriarcas e chefes das igrejas em Jerusalém, além do apoio, das orações e do clamor por justiça e paz também, veio o apelo à comunidade internacional. Exortamos os líderes mundiais e as agências das Nações Unidas a trabalharem em prol de um cessar-fogo imediato em Gaza que leve ao fim dessa guerra. Também imploramos que garantam a proteção de todos os locais religiosos e humanitários e que providenciem ajuda às massas famintas em toda a faixa de Gaza.
O Papa Leão XIV renova o seu apelo por um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e exprime a sua profunda esperança por um diálogo, reconciliação e paz duradoura na região. É o que se lê no telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin após o ataque israelita à Igreja Católica da Sagrada Família em Gaza na manhã desta quinta-feira, que deixou mortos e vários feridos, incluindo o pároco padre Gabriel Romanelli, que sofreu ferimentos leves na perna e foi prontamente atendido no Hospital Al-Ahli, na cidade de Gaza. E é precisamente ao padre Romanelli que o Papa dirigiu o seu telegrama, exprimindo a sua profunda tristeza por este ataque contra a paróquia, que, desde o início da guerra, abrigou mais de 500 pessoas. O Papa Leão XIV, confiando as almas dos falecidos à amorosa misericórdia de Deus Todo-Poderoso, assegurou a toda a comunidade a sua proximidade espiritual e as suas orações pelo consolo dos que sofrem e pela cura dos feridos. Na manhã desta quinta-feira, a Igreja Católica da Sagrada Família em Gaza foi atingida por um ataque israelita. De acordo com as primeiras notícias da agência citando fontes médicas do Hospital Ahli, na cidade de Gaza, há 2 mortos, 2 mulheres e 6 feridos graves. O pároco padre Gabriel Romanelli também sofreu ferimentos leves numa perna e recebeu tratamento médico no hospital local antes de regressar à sua comunidade. Por sua vez, o patriarca latino de Jerusalém, num post na sua conta Twitter, embora confirme O acontecimento afirma que, neste momento, não há confirmação de vítimas, apenas de feridos. A estrutura da igreja, que abriga mais de 500 pessoas que fogem da guerra, teria sofrido vários danos. Israel, segundo a agência de notícias ANSA, citando fontes próximas ao patriarcado, se justificou falando de um erro de tiro. Os ataques do exército israelita contra a população civil em Gaza não são mais admissíveis, escreveu o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, na sua conta X. O de hoje é um ato grave contra um local de culto cristão, acrescentou. É hora de parar e encontrar a paz.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O aumento da carestia, devido marcada pela subida generalizada de preços de bens e serviços, preocupa os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, SEASTE, que, através da sua Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Integridade da Criação, apelam aos decisores públicos a tudo fazerem para conter a atual degradação social. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Em nota, lida pelo padre Celestino Epalanga, secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Integridade da Criação da SEASTE nesta quarta-feira em Luanda, os bispos da SEASTE, reunidos em Conselho Permanente Alargado, afirmam que, sentindo o grito do povo e partilhando com ele as suas preocupações, eis que erguemos a voz pela paz social e em defesa dos que menos podem suportar a carestia de vida, nos últimos tempos, agravada com aumento generalizado de preços de bens e serviços. Nesta ocasião de visível angústia da quase maioria da população angolana em face das últimas medidas económicas registadas no país, marcadas sobretudo pelo aumento geral dos custos dos principais produtos e serviços, provocado pela subida dos preços do gasóleo, os bispos católicos observam com preocupação o agravamento da carência alimentar e dos meios de sobrevivência em geral da maior parte das pessoas em todo o território nacional.
Queremos, nesta nota apelativa aos decisores públicos e a todas as forças sociais, fazer sentir que estas medidas forçadas pelo atual contexto económico mundial e nacional clamam por concertações sociais mais inclusivas e ponderadas antes da sua implementação efetiva. A escalada dos preços dos combustíveis, por exemplo, funcionaram como o principal gatilho para a degradação social dos tecidos mais frágeis da nossa sociedade, que antes viviam com parcos meios, vendo-se agora na condição de indigência e sob a asfixiante perda do poder de compra, sendo que os salários continuam a não crescer na mesma proporção.
Os bispos afirmam igualmente que esta realidade é ainda penalizante pela pesada carga fiscal que sujeita as pessoas a impostos múltiplos, deixando poucas alternativas à vida com dignidade a que se tem direito como pessoas.
Toda esta realidade se associa à inevitável indignação popular que pode ameaçar a paz social, que começa a ser abalada por movimentos reivindicativos, muitas vezes reprimidos indevidamente por forças da ordem. Tais ingredientes que, por um lado, colocam pressão sobre os meios de sobrevivência das pessoas e, por outro lado, o uso desproporcional da força policial quando estão em causa o legítimo direito de indignação popular. Este particular e melindroso momento da nossa história colocam-nos sob o iminente perigo de convulsões que já assistimos de forma intermitente, mas que pode crescer, assumindo expressões cada vez mais violentas.
Os bispos da CIASP exortam ao setor governamental, encarregado pela economia, a rever as últimas medidas e a encontrar caminhos menos penalizantes no âmbito da sua responsabilidade governativa.
Neste particular, recomendamos que o diálogo intersocial, envolvendo todos os setores capazes de contribuírem com ideias e assim buscarem-se consensos, podem atenuar a dor de muitos, uma vez que todos passarão a ter a mesma compreensão do assunto em causa. Os sindicatos e outras forças de pressão não sejam apenas tidas por adversários, pois representam setores menos avantajados e que podem ter uma voz importante na concertação social quando estão em causa decisões económicas que vão afetar o todo nacional.
O país prepara-se para celebrar os 50 anos de independência. Os bispos católicos angolanos afirmam que viver este momento festivo com alívio da crescia de vida seria uma belíssima prenda e recomendam igualmente que na discussão com as organizações acreditadas, como o Banco Mundial e o FMI, cujas obrigações da nação possam colocar pressão e funcionar como fator de degradação social, hajam negociações capazes de salvaguardar a sobrevivência do povo.
A exposição demasiada a estes recursos podem ser um fator de aumento da pobreza. Neste particular, aconselhamos a ponderarem-se com todas as cautelas e inteligência necessárias a pertinência e uso parcimonioso destes recursos para garantir vantagens mútuas, tendo sempre em atenção os mais pobres e as futuras gerações. O endividamento estéril e o seu esbanjamento certamente não concorrem para o bem da nação, mas apenas enriquece injustamente pequenos grupos. Deveria ser preocupação nossa garantir o uso eficiente destes recursos e que estes produzam valor e riqueza interna ao serem aplicados em bens duráveis.
Finalmente, os bispos da CIASP reconhecem as grandes conquistas democráticas alcançadas ao longo dos últimos 50 anos de independência. Entretanto, manifestam igualmente preocupação com aquilo a que chamam de supressão de direitos para a afirmação de liberdades, sobretudo o direito à manifestação e à livre expressão, não poucas vezes sujeitas a freios administrativos e penalizadas por instituições que as deviam promover.
Assim, recomendamos que ao celebrar esta festa nacional, nos coloquemos diante do barómetro dos princípios da democracia e façamos o retrato da nossa caminhada no que a afirmação de direitos e liberdades diz respeito.
De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
África Global.
A Conferência Episcopal da Tanzânia lançou oficialmente um plano estratégico quinquenal 2025-2030 para o Conselho dos Leigos Católicos da Tanzânia. Este é o tema da rubrica África Global de hoje.
Minha
bati, moja bujos vermelho ai, moja anciana bu. Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu vivi. Misina notis di turbada, misina notis ma medunyo, misti ojao. Kuna luta, makujitu tenku luta, sin vingança buna venci.
A Conferência Episcopal da Tanzânia, TEC, lançou oficialmente um plano estratégico quinquenal 2025-2030 para o Conselho dos Leigos Católicos da Tanzânia. O lançamento decorreu recentemente durante a Assembleia Geral Anual do Conselho dos Leigos no Centro de Formação de Leigos da TEC, em homenagem ao Beato Isidoro Bacanja, localizado em Segereia, na Arquidiocese de Dar es Salaam. O presidente da Comissão para os Leigos da TEC, Dom Eduard Mampunda, agradeceu a Deus pelo dom da vida, da fé e da missão confiada aos fiéis leigos, particularmente no seu papel de santificação do mundo, através do seu testemunho e do seu empenho na sociedade. Dom Mapunda salientou que o plano estratégico é fruto da inspiração divina e da orientação do Espírito Santo e invocou as bênçãos de Deus para uma implementação bem-sucedida do plano, convidando os leigos a fazerem dele uma fonte de salvação e transformação em consonância com a missão evangelizadora da Igreja. Desde a sua criação em 1969, o Conselho dos Leigos da Tanzânia tem operado sem um plano estratégico formal, baseando-se na tradição e na experiência. No entanto, a crescente consciencialização da necessidade de uma orientação estruturada levou à resolução durante a Assembleia Geral dos Bispos de 2021 de desenvolver um documento estratégico abrangente. O plano resultante visa fortalecer o papel dos leigos na Igreja, nutrir e capacitar as associações leigas e os movimentos apostólicos e promover o desenvolvimento espiritual, social e econômico entre os fiéis católicos de todo o país. O plano está enraizado na visão mais ampla da Igreja, baseada em documentos como Apostolicam Actuositatem, Christi Fidelis Laici e Ecclesia in Africa, bem como na visão sinodal do Papa Francisco. A visão do Conselho dos Leigos é tornar-se um centro de excelência na oferta de aconselhamento adequado a liderança da Igreja a todos os níveis, desde as pequenas comunidades cristãs até o nível nacional na caminhada de conduzir a Igreja ao céu. A sua missão é unir os fiéis leigos na sua vocação e missão de santificar o mundo através do Evangelho de Cristo, desde a base até o nível nacional. O plano descreve 5 objetivos estratégicos principais: evangelização profunda e formação pastoral, proporcionar uma formação integral na fé, adaptada a crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecimento institucional, construir sistemas robustos de governação e operação dentro do Conselho dos Leigos, incluindo a capacitação e sustentabilidade financeira, promoção da unidade entre o clero, religiosos e leigos, aumentar a colaboração e o respeito mútuo dentro dos vários ministérios da Igreja através de projetos partilhados e programas de formação. Desenvolvimento socioeconômico inclusivo, capacitar grupos de leigos no empreendedorismo, formação profissional e educação, especialmente entre comunidades marginalizadas. Na gestão ambiental, implementar a visão da Laudato Si através da educação climática, do uso sustentável dos recursos e de iniciativas ambientais lideradas pela Igreja. O plano estratégico será implementado através de processos inclusivos e participativos, desde o nível local ao nacional. Uma estrutura de monitorização e avaliação baseada em resultados orientará a avaliação e os relatórios, com atualizações semestrais a nível diocesano e nacional, para garantir a transparência e a prestação de contas. O plano quinquenal está estimado em 2,5 mil milhões de shillings. O financiamento será proveniente de contribuições diocesanas, angariação de fundos, parcerias com agências de desenvolvimento, ONG, doadores privados e, se necessário, instituições financeiras. O Conselho reconhece riscos como a escassez de financiamento, a fraca colaboração entre as partes interessadas e as alterações nas condições sociopolíticas. Estes riscos serão enfrentados através de estratégias de financiamento diversificadas e de um envolvimento ativo das partes interessadas. O plano reflete o compromisso de construir uma igreja vibrante e autossuficiente, uma igreja sinodal e missionária, onde os leigos estejam plenamente envolvidos na transformação pastoral e social. Dom Eduardo Mapunda concluiu citando o evangelista Lucas, capítulo 14, versículo 28, exortando os fiéis a agirem com previsão e propósito. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e verificar se tem os meios para concluir? Este plano estratégico, o primeiro do género para o Conselho dos Leigos, marca um novo capítulo na caminhada da Igreja na Tanzânia, enraizado na fé, na ação e na missão partilhada.